sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco João Santa Rita e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Como sempre, vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos a falar da hora de Angola, estamos também em onda média, 1530, e continuamos em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voapportugues.com, no Facebook, voapportugues. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp é só para mandar mensagens por escrito, ou perguntas, ou comentários, mas não vale telefonar, não podemos atender o WhatsApp aqui no estúdio. Portanto, quem quiser utilizar o WhatsApp é usar os dedos para escrever. O nosso número é 1908-652-4584. Hoje temos programado para ter aqui connosco o Frei Júlio Candeeiro. Ele é o diretor-geral da Mosaico, o Instituto para a Cidadania, e ele recentemente, esta semana, esteve a participar numa conferência em que se falou, portanto, dos recursos nacionais de Angola, como o petróleo, e ele defendeu, portanto, uma maior abertura sobre como é que esses fundos são usados. Antes de tentarmos o contacto com o Frei Júlio Candeeiro, vamos às notícias. Eu vou começar no Zimbábue, onde o Programa Mundial de Alimentação avisou que 1.100.000 pessoas no Zimbábue poderão precisar de ajuda alimentar antes da próxima colheita em 2019.
Na África do Sul, um tribunal deu ordens ao governo para mudar uma lei de modo a reconhecer casamentos muçulmanos. Ao abrigo da lei secular sul-africana, os casamentos muçulmanos não são reconhecidos, mas uma ação em tribunal disse que isto deixa as mulheres muçulmanas sem a proteção da lei. O juiz deu ao governo 24 meses para mudar a lei.
E o Fundo Monetário Internacional disse hoje apoiar a reforma agrária na África do Sul, desde que seja feita legalmente e seja transparente. O representante do FMI na África do Sul disse que o processo não deve afetar a produção para garantir que os sul-africanos continuem a ter acesso a alimentos. O apoio do FMI está dependente do modo como o processo será levado a cabo, acrescentou.
Os meios de informação oficiais dos separatistas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, confirmaram que o líder rebelde Alexander Zakharchenko foi morto hoje na explosão de uma bomba. A explosão ocorreu no centro da cidade de Donetsk, mas não foram dados outros pormenores.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avisou hoje que os Estados Unidos veem um ataque contra a zona rebelde de Idlib, na Síria, como um perigoso aumento do conflito. Pompeo criticou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, por este apoiar um ataque à zona. Isto, segundo disse, em violação a promessas de não permitir isso.
Aqui em Washington, D.C., congressistas de ambos os partidos prestaram hoje homenagem ao falecido senador republicano John McCain, cujo corpo foi posto em câmara ardente no Congresso. McCain tem estado a ser saudado por políticos e personalidades americanas como um herói e um símbolo de devoção ao país acima das divisões partidárias.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. João Santa Rita e Mayra de La Salette. E hoje vamos ter connosco o Frei Júlio Candeeiro, diretor-geral da Mosaico, Instituto para a Cidadania. A Frei Júlio, está-me a ouvir?
Estou sim a ouvir. Muito boa tarde.
Boa tarde. Olha, ainda bem que conseguimos ligar para si. Estávamos com algumas dificuldades inicialmente, mas parece que está tudo em ordem.
Sim. Olha, está tudo em ordem.
Olha, Frei Júlio, eu vou começar por lhe perguntar, antes de o passar aos ouvintes, eu tenho aqui a dizer que, portanto, a nossa prática aqui é que nós começamos com uma pergunta, depois vamos para os ouvintes, ao topo da hora, só para lhe dizer, tenho que fazer uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda e ter aqui uma pequena revista de imprensa e depois voltamos ao contacto. Mas antes de começar, portanto, você esta semana participou numa conferência em que foi abordada a questão do petróleo e dos recursos naturais de Angola. E a pergunta que eu lhe vou fazer, eu sei que você nessa conferência propôs, vá lá, uma revisão do modo como o dinheiro é gasto, do petróleo. A pergunta que eu lhe quero fazer é se você acha aquele velho dito de que os recursos naturais, neste caso o petróleo, são uma maldição para Angola.
Obrigado pela oportunidade que nos concede para podermos falar aos ouvintes da Voz da América, de uma maneira geral, em especial aos do programa Angola Fala Só. Nós recusamos-nos a aceitar que os recursos sejam uma maldição. Embora a gestão dos recursos naturais no continente africano e, no caso muito específico de Angola, não se estejam a traduzir na bênção que eles deveriam ser. Por isso, de uma certa maneira, sim, eles estão a ser uma sorte de problema para as pessoas, para as comunidades, na medida em que o apetite que eles aguçam por parte de grupos de empresas, por parte de homens do poder, pessoas com dinheiro, fazem daquelas pessoas verdadeiras vítimas, na medida em que tudo o que as pessoas veem são os diamantes por baixo do solo, ou a madeira nas florestas, sim, ou o petróleo no mar, de que são vizinhos, e esquecendo-se das pessoas, e muitas vezes passando por cima das pessoas. A conferência trouxe participantes de zonas onde há uma intensa atividade extrativa e os testemunhos que recebemos, para além também das confirmações que temos por trabalhos no terreno que fazemos, é de zonas cercadas. Por exemplo, vamos falar das Lundas, que é uma zona que eu melhor conheço, é zonas cercadas por indústria de extração mineira, e aí do camponês ou da pessoa que se atrever a passar consciente ou inconscientemente por uma zona ocupada, que pode com muita tranquilidade levar um tiro na cabeça. E para além do facto de aquelas comunidades terem a sua terra destruída, comprometida por resto de centenas de anos, sem aquilo poder nunca um dia ser nem habitável, nem arável. E em troca disso as comunidades recebem absolutamente nada. E neste sentido, para estas pessoas, os recursos naturais são quase uma sorte de maldição, na medida em que elas sabem que todos os dias, qualquer um de nós que tem uma parcela de terra, o dia que souber que há um recurso por baixo daquele solo, corre, e é bom que assim, a lei assim prevê, mas a questão é que os povos são sempre empurrados de um sítio para o outro, sempre que haja um apetite pelos mineiros no subsolo das suas próprias terras. E a questão é, aquela terra toda remexida, aqueles rios todos desviados, são em troca de quê? E o que é que efetivamente a população beneficia? E neste sentido, para muita gente da Lunda Norte, do Cabinda, do Mexico, do Quando Cubano, que vem as suas terras mexidas, mais valia não terem isso, porque vem que outros povos que não têm esses recursos vivem, entre aspas, tranquilos, né? Uhum. Mas a lógica da conferência é justamente reverter esta tendência e recusarmos-nos a aceitar que os recursos sejam uma maldição, porque eles não são. Eles são um dom de Deus e por isso são uma bênção que se deve refletir na vida de todos os angolanos, porque a lei prevê que assim seja, os recursos sejam de todos nós, e especialmente das pessoas que são as primeiras vítimas da atividade extrativa, porque quem sofre com a poeira, quem morre de água contaminada, quem é incapaz de fazer agricultura no seu dia a dia são os povos onde onde a atividade é extraída, no caso do diamante, ou os que comem peixe contaminado, os que ficam muitos dias sem poder pescar, são as pessoas que vivem nas costas dos mares de Cabinda, no Soio e outras zonas onde a atividade mineira vai sendo exercida um pouco por este país.
Muito bem. Olha, Frei Júlio, mais adiante eu e a Mayra, que está aqui ao meu lado, ela está a tomar conta das redes sociais, com certeza que iremos ter mais perguntas para lhe fazer, mas como o objetivo do programa é pô-lo em contacto com os ouvintes, eu já tenho aqui dois ouvintes em linha. Vou começar com o ouvinte Alfredo Mundombe, no Uambo. Senhor Mundombe, está a ouvir?
Sim, estou em linha, muito obrigado.
Faça favor.
Sim, sim. Tocando no assunto de recursos humanos, aqui em Angola, recursos naturais, mas o que acontece é que a governação, eu penso que a cabeça lá no topo, capta olho a todos os angolanos a passar a informação, a dizer que estamos em crise porque o barril de petróleo apanhou a sua baixa no mercado mundial. Enquanto aqui Angola não é só petróleo, Angola é rico. É rico em muitas riquezas. Só para citar uma delas, petróleo. O petróleo, temos o diamante, temos o mercúrio, temos ali o ouro, o cobre, a madeira, muitos recursos minerais que Angola tem. Os angolanos só estão cada vez mais as informações, não, de petróleo, porque baixou, porque não temos, porque entramos em crise. Este é um tapa-olho que está sendo os angolanos ali ser desmentidos. E por outro, eu só deixo a pergunta no ar. E se Angola não é só o petróleo que temos, temos os outros recursos, por que que não haja melhoramento dos angolanos? E só tocamos uma quizomba do petróleo, do barril do petróleo, enquanto há tanta riqueza em Angola em que os angolanos podiam sobreviver. Essa é a minha pergunta que eu deixei.
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o Sr. Alfredo Mundombe, no Uambo. Frei Júlio, não sei se quer comentar, talvez, alguma decisão que tenha saído da conferência sobre esta questão, o que fazer. Este ouvinte diz que não acredita que a baixa do preço do petróleo seja a razão da crise.
Penso que há uma nota pastoral dos bispos da Conferência Episcopal de Angola em São Tomé, a mensagem de Ndalatando que chama a atenção para isso, o facto de que a crise económica é antes de mais uma crise humana, uma crise de valores, mais do que uma crise financeira, porque nós, nos últimos anos, antes de 2014, ali entre 2004, um bocadinho com a baixa de 2008 da crise petrolífera, mas que logo no ano seguinte remontou, vamos dizer, de 2009 até 2014 e mesmo de 2002 para cá, tivemos receitas extraordinárias, só para falar do petróleo, né? Uhum. E sem contar, como disse bem o nosso ouvinte Alfredo Mundongo, outro tipo de minerais. Mas não só Angola, há países que não têm mineiro nenhum e que vivem. Portanto, estamos a falar só das receitas petrolíferas, que foram extraordinárias nos anos anteriores a 2014. Portanto, a crise é, antes de mais, uma crise de valores, é uma crise de modelo de país que nós queremos construir, modelo de desenvolvimento que nós queremos para nós próprios, porque o que estranha a todos é agora percebermos como é que em tão pouco tempo nós não fomos capazes de fazer os chamados bons investimentos que nos permitissem sermos hoje produtivos e diminuirmos a nossa dependência do petróleo, e nem consigamos perceber quanto é que se poupou dos anos de excessos na previsão orçamental, porque o valor do barril era muito acima daquele que ele era cotado no Orçamento Geral do Estado. O certo é que hoje damos-nos conta de que gastamos muito pouco inteligentemente e hoje sofremos as consequências de uma má política de desenvolvimento, de uma má visão que nos podia ter levado há anos em que vivemos de amortizações, vivemos de poupanças dos anos de bonança, mas também de investimentos que deveríamos ter feito para que conseguíssemos produzir e aumentar as nossas capacidades de receita no setor não petrolífero e, se calhar, mesmo no petróleo, no setor não extrativo. Muito que agora bem. Tem também outras potencialidades. Portanto, é uma crise de valores, é uma crise de modelos que nós temos necessariamente que inverter. Muito e, bom. Neste sentido, a conferência chama muita atenção dos participantes e, sobretudo, dos decisores públicos, para uma maior qualidade no investimento e uma maior transparência. Portanto, não há como nós melhorarmos a forma de gestão dos nossos recursos naturais se continuarmos muito pouco transparentes. Um dos dados que foi muito refletido nesta conferência foi o contributo quase irrisório dos diamantes para o Orçamento Geral do Estado, né? Para além de, também de questionarmos as percentagens que ficam com a SODIAM, as percentagens, o poder das nossas concessionárias e o estrondoso montante que muitas vezes fica em suas mãos, sem que isto seja feito de forma transparente. Portanto, o ouvinte tem razão, mas para ser concreto quanto à resposta, antes de mais é uma questão de princípios, de valores, de reforço das instituições de controlo, de modo a que o que é de todos seja efetivamente tratado e distribuído por todos.
Muito bem. Olha, eu já tenho ouvintes em linha, mas de qualquer maneira a Mayra também já tem aí gente nas redes sociais. Mayra.
Muito obrigada, João. Muito boa tarde, Frei Júlio Candeeiro. Nesta mesma senda que o Frei Júlio estava agora a explanar, temos algumas perguntas nesse sentido. José Ressurreição Moanda, ele mandou-nos uma mensagem a partir da China, um angolano que está na China, e pergunta, de facto, se o Frei Júlio considera haver transparência na aplicação das receitas oriundas do setor da exploração de recursos naturais na vida das populações. E no que toca a esta questão do valor do barril ser cotado acima do valor de mercado e das receitas do petróleo, Kim Bota também faz aqui algumas perguntas, para as quais eu peço a sua atenção porque ele envolve números. Eu gostava de saber, a partir da sua opinião, se concorda que com as receitas do petróleo cada angolano teria o direito de usufruir cerca de $1,000 por mês. E a outra é que o Orçamento Geral do Estado, ora revisto para o exercício económico, ele diz 2016, mas eu acredito que ele esteja a referência a 2018, contra 2017, o barril foi cotado a $45. E eu gostaria de saber, uma vez que o preço atual está a $77,7 por barril, onde vai o remanescente 35%?
Ora bem, Frei, se souber essa pergunta...
Exatamente, se souber essa resposta...
Eu quero agradecer aos dois ouvintes que colocaram estas questões. Em relação ao Kim Bota, creio que é assim, que está
Exato.
Na China... E que
não, na China é José.
Eu acho que, pronto, são números que falam uma certa realidade, e eu efetivamente, não sendo economista, não sou assim tão forte em números. O certo é que esta é uma pergunta que nós gostaríamos de ser vista, ser respondida pelo setor de tutela, pelo Ministério de Tutela. Nós agradecemos que tivemos a conferência técnicos do Ministério dos Petróleos e Recursos Minerais, mas infelizmente vieram sem autorização para falar, né? E por isso esquivaram-se algumas perguntas, mas desde já foi um bom passo tê-los lá. O petróleo, o setor petrolífero, apesar de tudo, continua a ser aquele de quem se tem ainda alguns números, né? Quem tem alguns dados. Talvez porque a indústria petrolífera seja também mais internacionalizada, mais um setor um bocadinho mais forte, mas o certo é que é possível ter algum dado sobre o setor petrolífero, no Publish What You Pay e outras iniciativas em que as empresas são chamadas a publicar. Mas existem outras cláusulas, entretanto, de confidencialidade que nos permitem ou que nos impedem de termos, mesmo assim, toda a transparência na questão da gestão das receitas petrolíferas. Portanto, não sei se estas são as contas, mas se ele as diz, pode ser que tenha dados para o fazer.
O certo é que, e ali sim a sua pergunta, a pergunta dos dois ouvintes dizem a mesma coisa, que não se reflete na vida das pessoas. Portanto, este é a pura e a mais crua realidade. É que continuamos a ter uma educação muito fraca, continuamos a ter angolanos a morrer de fome. É algo de que não gostamos muito de falar, mas se formos um bocadinho para o sul da Angola, continuamos a ter compatriotas a morrer de fome. É só fazermos um passeio rápido pelos nossos hospitais, continuamos a ter crianças a morrer, continuamos a ter mães que morrem Sim. de parto, continuamos a ter situações que não passam pela cabeça de ninguém que um país com as potencialidades da Angola continue a ter. E ao mesmo tempo, todo esse cenário ainda triste convive com sinais exteriores de riquezas que são também assustadores. Quer dizer, os nossos deputados, os nossos ministros andam todos com aqueles leques que se metem medo, e é nessa realidade que nós continuamos. E por isso, se essas contas são certas, nós quero questionar, devem ficar só no papel e noutros sítios, que na vida de maioria dos anos eles não se refletem.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui mais ouvintes pelo telefone, e agora vamos bem para o sul, para o Coando Cubango, para o ouvinte Marivaldo Amparo. Senhor Amparo, está-me a ouvir? Ah, desculpa, é o senhor Virtude Marcolino. Desculpa, senhor Virtude Marcolino, no Coando Cubango, está-me a ouvir?
Exatamente, senhor Santa Rita.
Muito bem.
Muito boa tarde, senhor Santa Rita, e a sua equipa que lhe acompanha.
Muito obrigado.
O meu profundo agradecimento pela oportunidade que me é cedida.
Uhum.
Boa tarde, Frei Júlio Candeeiro. Quando aquilo que eu acho é o seguinte, Frei Júlio Candeeiro, falando de recursos em qualquer parte do mundo, o recurso básico é o homem. O homem, com a sua capacidade, consegue mudar o rumo do mundo. E quando em Angola temos um governo composto pelos homens, até se calhar de 75 até a presente data, é os mesmos. Parece-me que o motorista é que foi trocado. Então, no seu ponto de vista, como avalia este novo executivo, que as pessoas são os mesmos, já estão a caminho de um ano, se calhar já somaram, do mês passado até o presente, ou melhor dizendo, desde o mês de agosto de 2017 ao mês de agosto de 2018, já passa um ano. Como avalia esta governação no ponto de vista social?
Muito bem.
O segundo ponto, normalmente a boa lei tem de ser aquela que defende os fracos. Os homens fortes têm de ser aqueles que defendem os fracos. É do nosso conhecimento que em Angola temos a população com aquilo que chamam de albinismo. Então, a Igreja Católica desde já sempre esteve a favor dos fracos, nunca esteve ao lado dos fortes. E em Angola esta população parece que está muito difícil para eles viver, sobretudo no ponto de vista de emprego. Como compreende isso, Frei
Obrigado.
Júlio Candeeiro?
Obrigado. Pronto, duas perguntas, uma a ver com os recursos, com recursos não, com os homens que administram os recursos, como é que você avalia a nova governação de João Lourenço, e depois esta questão do albinismo, se quiser comentar, faça favor.
Obrigado, Sr. Virtude Marcolino. Vou começar pelo albinismo, que é um assunto que me parece mais simples de abordar, que é sim, continuamos a ter
barreiras culturais que depois se refletem noutros tipos de barreiras, barreiras económicas e sociais para a população albina do nosso país. E isto é um trabalho que tem de ser feito por cada um e cada uma das famílias que tem de desconstruir esta ideia de olhar para o albinismo como uma deficiência e algo a discriminar, e estender o debate para outras pessoas, já não pondo o albinismo na categoria das deficiências, mas alargar o debate para a questão da inclusão de pessoas com deficiências, porque continuamos a ter vários fatores, sobretudo culturais, muitas vezes até religiosos, que nos tornam todos, e às vezes nem nos damos conta disso, em pessoas que discriminam contra pessoas com albinismo ou pessoas portadoras ou pessoas com deficiência dos mais variados tipos. Felizmente está a surgir em Angola uma associação, a Associação Os 4As, com lideranças bastante forte, como o Sr. Guilherme Santos, como o secretário de Estado, o Celso Malavolomec, e outros quantos que vão sendo os porta-vozes da causa de pessoas albinas em Angola, e esperamos que esta associação se vá fortalecendo e consiga trazer este assunto da discriminação contra as pessoas albinas nos mais variados setores. Falou do setor do emprego, sim, mas há vários outros setores da vida em que estas pessoas são discriminadas. Portanto, eu tenho muita esperança de que esta associação nos ajude e nos desafie como sociedade a levarmos a questão do albinismo com muita seriedade. Em relação à avaliação que faço do novo executivo, Eu acredito, e lendo há bem pouco tempo a encíclica do Papa Paulo Francisco, a Laudato Si, acredito que nós, os seres humanos, somos os poluidores, mas também temos em nossas mãos o poder de transformar as coisas. Eu continuo a ser daqueles angolanos que quer dar a este novo executivo a possibilidade de fazer melhor. Eu, como alguém que trabalha em direitos humanos, como alguém que trabalha numa organização que passa a maior parte do tempo a estimular iniciativas de participação cidadã, sou daqueles que todos os dias acreditam numa Angola melhor. E por isso, sinto, o meu sentimento é o de que o presidente João Lourenço não é ainda seguido pela maioria dos seus, dos seus colaboradores. E sentimos, como aliás foi no passado, que, por exemplo, o nível de participação, o nível de abertura, ou melhor, o nível de abertura que ele mostrou ter como pessoa, não me parece que foi seguido pela maior parte das pessoas à volta dela. E por isso vejo, em alguns momentos, como um homem quase que isolado. Também é um dado que resta-nos ver como serão as conclusões, as decisões do próximo Congresso do Partido, porque acredito também que a bicefalia é uma realidade, não a podemos esconder. E enquanto o presidente João Lourenço não tiver algum poder na máquina partidária para poder, por exemplo, sentirmos que relação de forças, por exemplo, ele pode ter com os governos provinciais, que são esses depois, são os comissários provinciais, são os secretários provinciais do partido, são os secretários municipais do partido, que é lá onde muitas vezes o poder da informação não chega, onde este movimento que nós sentimos, por exemplo, aqui na capital, muitas vezes não sentimos. Muito nós bom. Ainda temos muita a realidade mais distante geograficamente do Luanda continua a ser também uma realidade muito distante do ponto de vista de participação do cidadão e de abertura deste espaço, porque que foi um dos sinais que o presidente João Lourenço foi dando. Seja como for, estamos a viver tempos novos e, obviamente, não podemos ainda, é escala muito cedo para fazermos, para tirarmos grandes conclusões à volta do seu,
muito bem.
Do seu mandato.
Mas eu já
conheci que tomou decisões corajosas.
Frei Júlio.
E, pelo menos, há um lado.
Frei Júlio. Tem que interromper, Frei Júlio, eu tenho que interromper para dar aos ouvintes os cumprimentos de onda. Vou recordar que a partir das 18 estamos em onda média, 1530, vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655, continue connosco. Voz da América, este é o Angola Fala Só, hoje temos connosco Frei Júlio Candeeiro, diretor-geral da MOSAIC, Instituto para a Cidadania. Frei Júlio, está-me a ouvir, não é? Frei Júlio? Parece que não estou a ouvir. Frei Júlio está... Eu não estou a ouvir. Frei Júlio, está-me a ouvir?
A ouvir.
Ah, até agora sim. Obrigado. Olha, Frei Júlio, desculpe, eu tive que o interromper... Porque, ao topo da hora, eu tenho que dar os cumprimentos de onda, mas, de qualquer maneira, o que estava a dizer era bastante interessante. Mas, antes de continuarmos, eu também tenho que dar aqui espaço para o Norberto Sateco, que está em linha. Ele, todas as sextas-feiras, faz uma pequena revista de imprensa angolana. Não demora mais que um minuto e meio. Norberto?
Não? No diário O País, o destaque recai para os membros da Comissão Nacional Eleitoral, que ostentam regalias de deputados. Paulo de Almeida pode ser tramado por documentos de terrenos ilícitos. Jomo Fortunato, exonerado do PCA do Memorial Dr. António Agostinho Neto, encerra o mais novo diário do país. Dos Santos e a Ana Paula dos Santos rompem laço matrimonial. Divórcio consumado foi para a manchete do semanário Visão, que refere igualmente, entre duas versões, caravana do PR mata a criança no Ambo. Por último, Matias Damasio acusado de usar criança em rituais de feitiçaria. Já o semanário Manchete titula em grande plano, Tribunal Supremo confirma, José Leitão não é sócio do Grupo Gema. Farpas contra a PR. Sindica, entra na onda da esposa, refere o semanário, onde também se pode ler, os filhos do poder... Sombras de João Lourenço amarram o MPLA, ilustrando a matéria com imagens de Burmito de Sousa e Dino Matroz. O semanário Liberdade levou para sua capa. Rapto na festa de Gés. Deputado da UNITA encontrado morto. Caças às bruxas. Ministério da Educação em um barril de pólvora. Neta de Savimbe espancada no complexo da UNITA, escreve o Liberdade. Nesta edição, 31 de agosto de 2018. Tuambo, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Pronto, Frei Júlio, vamos continuar. Parece que a Mayra tem aqui uma pergunta de um ouvinte pelas redes sociais. Mayra, eu também já tenho ouvintes em linha, portanto, vamos a ver.
Frei Júlio, Nzinga Lubelo pergunta-lhe o que pensa de Agostinho Neto estar embalsamado. Porque não foi enterrado com os seus antepassados e pergunta quanto é que se está a gastar para conservar Agostinho Neto.
Ora bem, faça favor.
É uma pergunta, confesso, que a mim, Linda Rubeira, é isso, não?
Nzinga Alubelo.
Ah, Nzinga Alubelo. Eu confesso não conhecer o quanto se gasta com a gestão do memorial Agostinho Neto, por isso não sei se estou em altura de dar uma resposta mais convincente, e nem sei o que terá presidido a este tipo de, vamos dizer, de funeral, este tipo de homenagem ao guia imortal. Se calhar o contexto em que ele faleceu, os anos em que o memorial foi construído, que era o tempo do Partido Único, talvez justificasse na lógica dos que do partido, sim, da situação na altura, que é da atual, que aquele fosse o tipo de homenagem mais correto. Eu confesso, não tendo números, não me sei pronunciar.
Claro.
Agora, falando de Agostinho Neto, eu penso que para mim o que é mais importante é começarmos a perceber a forma como nós honramos as pessoas que contribuem para o país. Acho que, pronto, é o questionamento se calhar é reconhecido na devida medida, mas eu acho que o debate, sempre que nos aproximamos das datas de Neto, das datas de Savimbi, de Ordem Roberto, percebemos como fazemos memória dos angolanos e angolanas que deram a vida por este país. E o debate é sempre de não excluirmos, independentemente do lado em que as pessoas terão eventualmente combatido, que aqueles que lutaram para que fôssemos um país independente fossem devidamente reconhecidos. Eu acho que, para mim, sempre que vem essa questão, este o debate. O resto, acho que deve ser uma decisão do seu partido, da sua família, à qual eu não sei meter,
sim, claro,
porque não conheço todos os meandros da questão.
Muito bem.
Obrigada.
Bem, agora vamos para o telefone. Parece que o ouvinte que eu tenho ali é em linha o ouvinte João Domingos, não é? Portanto, João Domingos, está-me a ouvir? Ele está em Benguela, João Domingos. João Domingos, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha, sim.
Faça favor, senhor Domingos.
Muito obrigado. Boa tarde, América. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, América. Boa noite, Angola.
Ok, boa tarde. Boa tarde.
Eu tenho duas questões a colocar ao nosso ouvinte.
Faça favor.
Tenho duas questões a propor ao nosso convidado. É o seguinte, primeiro, tem a ver com a nossa riqueza, que é o petróleo. Esta riqueza, nos últimos tempos, estamos a sentimos que a riqueza, o petróleo no mercado internacional desceu, então é a razão pela qual agora o povo está na pobreza. E nesses últimos dias estamos a ouvir que o petróleo já está a subir, mas a pobreza continua. Gostaria de saber, então, será que o dinheiro do petróleo já não aparece? Afinal de contas, tinha sido roubado ou então é negligência do nosso governante? Ponto número um. Número dois, também é acerca dos ex-militares. No tempo do presidente cessante, o senhor, um antigo patente, um veterano de guerra, um militar, esse homem não é considerado. Tirando os elementos da patente superior, já os oficiais superiores, o resto são pobres. Agora, queria perguntar, será que, mesmo com essa governação do João Lourenço, a situação vai continuar a mesma, ou então o João Lourenço, sendo um militar, que sentiu no osso e na carne o custo de ser militar, vai resolver o problema dos militares? Essas não são as minhas duas perguntas.
Muito bem. Era o ouvinte João Domingos, em Benguela. Frei Júlio, vocês já falámos aqui um pouco desta questão do preço do petróleo, para onde é que vai o dinheiro, etc. E depois, olha, eu tenho-lhe a dizer que esta questão dos ex-militares é uma questão que surge todas as semanas aqui no nosso programa. Todas as semanas há alguém que levanta esta questão, ou não particularmente esta de haver uma discriminação entre oficiais e soldados ou outras patentes, mas a questão de como é que vivem os veteranos de ambos os lados. Não sei se você quer comentar as duas perguntas.
Eu não quero. Acho que posso fazer um breve comentário às duas. Vou começar pela primeira. A primeira é dizer que a riqueza de Angola não é só petróleo.
Já tivemos. Está
a
sair.
Alô?
Ah, sim, diga. Agora está a chegar bem.
Sim. Sim, eu digo, para dizer ao ouvinte João Domingos, que a riqueza de Angola não é só o petróleo. Portanto, nós tivemos há 3 dias a tratar de recursos naturais, porque temos, como já disseram outros ouvintes, outros tantos recursos naturais. Alguém costuma dizer, Deus é mesmo angolano, nesse sentido de nos ter dado uma terra excepcionalmente rica em recursos naturais e onde se incluem a terra e, obviamente, com uma grande riqueza que são as próprias pessoas. Acho que a situação não vai mudar de um dia para o outro com as oscilações mesmo favoráveis do preço do barril de petróleo, porque nós sabemos que, ao longo destes anos, com os créditos, todos aqueles que nos deram dinheiro, não deram dinheiro porque somos um povo especial, como muitas vezes nós pensamos, ou porque somos bonitos. Angola contraiu empréstimos e Angola tem que pagar. Portanto, nós nos últimos anos também endividamos-nos muito. Nós temos uma dívida externa bastante, bastante alta. E, obviamente, isto pesa. Portanto, Angola mesmo que o preço do petróleo suba, a não ser que chegue aos 100 ou ultrapasse os 100, nós vamos continuar a ter que gerir as coisas com muitos apertos, ainda vamos sentir muitas dificuldades, porque é um serviço de dívida bastante grande a cumprir. A Angola tem que honrar com os compromissos que assumiu. Por isso, somos também um país, como dizemos na gíria, um país em quilate, e quem tem dívidas tem de pagar. Portanto, o que nós vamos arrecadar, uma parte importante vai ser ao serviço da dívida. Notar essa ideia da reflexão à volta dos recursos naturais todos. Temos as populações do Namibe, dos Gambos, do Lubango a sofrerem com as poeiras da exploração do granizo, do mármore. Portanto, temos muitas questões à volta desse assunto. Os ex-militares fazem parte, na minha lógica, na minha visão, de outra franja da população que devia merecer, do ponto de vista do enquadramento do direito à assistência social, do direito a uma qualidade de vida, que é um direito humano, toda uma questão de uma assistência especial, um enquadramento especial por parte do Estado. Como sabemos, temos Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, temos Caixas Sociais das FAS, dos Polícias. Portanto, houve, do ponto de vista institucional, no meu entender, uma tentativa de responder às necessidades específicas desses irmãos que gastaram a sua juventude defendendo este país. Eu consegui também fugir das rusgas e todos nós sabemos que foram levados para a tropa até miúdos, contra a sua vontade, e perderam a oportunidade para se formar. E o país deve a estes irmãos a um apoio, não uma assistência eterna, mas uma políticas de inclusão, políticas de autossustentabilidade. Agora, não basta, estamos a ver mais uma vez que não basta criarmos instituições. É preciso que essas instituições respondam à vocação inicial pelas quais elas foram criadas. Portanto, existe uma Caixa Social das FAS, existe um Ministério de Tutela que deveria poder tomar conta destas situações. O certo é que todos os dias nós vemos, por parte de ex-militares, queixas de que são abandonados, e vemos efetivamente nas nossas ruas nos nossos bairros ex-militares que têm de encontrar outras formas de subsistência e que quase não podem contar com a Caixa Social das FAS ou com o próprio Ministério dos Antigos Combatentes. Portanto, é uma questão de vermos como é que este Ministério, estas instituições, cumprem efetivamente com a sua função. Mas é um assunto que nos preocupa e é um assunto que nos entristece. Há uma música de Justino Andanga que conta um bocadinho, que encarna um bocadinho esta personagem de um ex-militar agora sem pernas, que não pôde sustentar pela vida e que se pergunta de que terá valido a pena dar tanto pelo país que hoje parece não olhar para a sua situação.
Sim. Olha, Frei, tenho aqui a Mayra, parece que há perguntas pelas redes sociais.
Ah, sim, desta vez chega-nos Duca Funfo. Mulemessa Mutumuene diz o seguinte: no Hospital Regional de Cafunfo, Quango, os enfermeiros do regime de contrato estão há 25 meses sem salário e os outros estão desativados no sistema há 6 meses. No seu ponto de vista, Frei Júlio Candeeiro, como seria se tivéssemos um país onde a democracia seria para todos?
Bem, são problemas sociais. Diga.
Obrigado, ouvinte. Como é que se chama, Norberto, isso?
Mulemessa Moene.
Ah, Mulemessa. Sim, nós, por acaso, o Mosaico, no ano passado e este ano, publicou um estudo sobre o acesso à justiça, e o Cafunfo e o Quango foram uma das zonas de estudo, e tivemos a oportunidade de verificar, de facto, o estado calamitoso das instituições, sobretudo de saúde e de educação, naquela zona do país. Estamos também lembrados de uma polémica, a afirmação do governador provincial da Lunda Norte, negando a situação da saúde no setor do Cafunfo e no município do Quango de uma forma a jurar. É de facto lamentável, não temos outra palavra, senão dizer que é lamentável. Que tenhamos compatriotas angolanos a passar 25 meses sem salário, é uma violação dos direitos dos trabalhadores, é uma questão de direitos humanos. E com esta situação não nos podemos assustar que depois as pessoas procurem sobreviver por outros meios. Não é uma forma de justificar, mas não nos surpreendamos que as pessoas depois cobrem por portas e travessas dinheiros e que haja altos índices de corrupção. O estudo que nós realizamos mostrou nos grupos focais uma forte desconfiança nas instituições públicas, nomeadamente a nível da saúde, tem que se pagar quase por tudo nos hospitais. Aliás, isto não é só uma situação de cafunfo. Aqui, também nos nossos hospitais públicos em Luanda, a gente vai para ver o médico, praticamente, porque as receitas têm de ser compradas pelos pacientes nas ruas. E quando a gente vai internar alguém, tem que estar ali de plantão 24 sobre 24 horas.
Exatamente,
porque
exatamente.
À volta e meia vem a receita para o familiar ir a correr à procura de medicamentos. Portanto, são situações que se verificam, assim, a olhos mais visíveis em Luanda, mas sabemos que noutros cantos do país são piores. Agora, não podíamos, não temos. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista, não se justifica. Com o tempo de paz que nós temos e com as quantidades de dinheiro que nós tivemos nos anos áureos, só para falar de petróleo, mas podíamos também mencionar outros cantos bem, outras riquezas naturais. A nós todos espanta que tenhamos hoje em Angola ainda compatriotas nesta situação. E do ponto de vista da reflexão à volta dos recursos naturais, é justamente esta contradição que também a conferência procurou trazer como um elemento de reflexão. Sim. É que se nós aqui em Luanda podemos falar de uma Angola rica de uma forma muito geral, vamos dizer assim, porque muitos de nós nunca vimos uma mina de diamantes, aquele povo vive e convive com a atividade extrativa, sabe que do seu solo vem um produto, um bem que produz riquezas de que eles não são beneficiados. E como disse no início da minha intervenção, as pessoas convivem com água suja dos rios, porque há atividade extrativa, as pessoas convivem com poeiras, porque há máquinas a trabalhar. A questão teve na conferência o Raymond Chiseng, que veio da Lunda Norte, da Lunda Sul, e diz, olha, todos os dias negociamos, muda essa população para um lado. Volvido algum ano, não, agora aqui também tem recursos, toca mover a população para o outro lado. E esta população que não vê de maneira nenhuma o benefício de toda aquela atividade que se vai realizando nas suas zonas. E por isso só nos resta dizer que nós próprios não compreendemos e a Angola tem efetivamente de mudar o ritmo das coisas. Não podemos continuar a construir o nosso país assim, com estes desníveis que nós vamos assistir. Quem foi a Cafunfo consegue ver que estamos no faroeste. A minha esperança é que as autarquias venham ser um caminho para a resolução destes problemas. Obviamente não é uma varinha mágica que nos vai trazer soluções para todos os problemas, mas obviamente não podemos continuar a gerir o país a partir de Luanda. Tudo e mais alguma coisa a ser decidido a partir de Luanda. Uhum. A minha esperança é que com as autarquias a funcionarem verdadeiramente, o povo de Cafunfo tenha, o povo do Quango tenha e outros tantos povos de outras partes do país também que se sentem abandonados, tenham a possibilidade de escolher quem vai liderar a vida do seu município e poderem participar nas tomadas de decisões. E depois, se não estiverem contentes, escolher uma outra pessoa. Então, a minha esperança é que também tão logo possamos, as autarquias nos ajudem a resolver estes problemas.
Muito bem.
Obrigado.
Ok, obrigado, Frei Júlio Candeeiro. Agora, desculpe, tenho um ouvinte em Benguela. É o ouvinte Wilson Jorge. Senhor Jorge, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Faça favor.
Sim, muito obrigado. É um prazer enorme falar para a Voz da América.
Obrigado.
Quero saudar o nosso convidado. Muito boa tarde.
Sim. Diga.
Ok. Ok, eu tenho apenas três questões. Uma é para a Voz da América. Sim, por que que o senhor jornalista João Santa Rita não convide alguém do governo, alguém do executivo, talvez seja o vice-presidente ou mesmo o presidente da República, para responder às nossas questões como nós cidadãos? A segunda questão vai para o nosso convidado. O que é que, de fato, a organização tem feito para que a situação socioeconómica do país mude? E a última, será que o nosso convidado e a sua comissão vai permitir que as autarquias sejam implementadas apenas em alguns municípios, em todo o território? Não. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Wilson Jorge, em Benguela. Bem, eu vou responder à primeira pergunta, Mayra.
Sim, por favor.
É sempre extraordinariamente difícil arranjar gente do governo para vir ao programa. Mesmo, não só para vir ao programa, mas, por exemplo, quando temos notícias durante a semana, para ter reação de pessoas do governo. Tem estado a melhorar um pouco, mas nós aqui no Angola Fala Só, geralmente estamos limitados ao porta-voz do MPLA, às vezes temos tido outros, mas geralmente é extraordinariamente difícil. E nada mais que gostaríamos de ter aqui o Presidente João Lourenço, fica já o convite em aberto,
para
responder a perguntas dos ouvintes e às nossas também. Olha, seria um programa de duas horas, uma hora para nós e uma hora para os ouvintes.
E os ouvintes iriam reclamar.
Bem, a Frei Júlio, agora quanto às as outras perguntas, faça favor.
Pois, agradeço as perguntas colocadas pelo Sr. Wilson Jorge, meu compatriota. Nós, vou falar especificamente da organização para a qual trabalho, o Mosaico. Nós colocámos-nos numa lógica que não se substitui a das pessoas. Não trabalhamos nem para remediar situações, nem nos substituímos das pessoas. Nós trabalhamos com as pessoas. E o nosso, e acreditamos que o maior contributo que podemos dar é empoderar as pessoas, é dar às pessoas que são as primeiras vítimas das situações a chave para serem elas mesmas as donas e partícipes da solução dos problemas que as aflige. Portanto, uma das nossas grandes áreas de trabalho é toda uma vertente de formação, de capacitação, de apoio a iniciativas locais. Também temos levado a cabo estudos, pesquisas com as quais, ou das quais nos servimos para dialogarmos com pessoas e instituições encarregues de tomar decisões no país. Portanto, é isto que vamos fazendo e a ideia fundamental é de que o país é de todos nós e todos nós temos de participar. Cada um não pode, se calhar, mudar o mundo todo, mas pode mudar o seu mundo, o pequeno mundo à sua volta. Acho que o dia que cada um de nós, cidadãos, tiver consciência do poder que é nosso, saberemos exigir um pouco mais. E a lógica é mesmo esta, quem não participa não pode exigir, não tem o direito de exigir. A outra vertente da sua questão é
as autarquias. As autarquias são em tudo.
As autarquias. Estamos numa fase, bom, terminou agora o processo de consulta, vamos acompanhar quais serão as inclusões, as aceitações, as adaptações à lei, se haverá alguma na proposta de lei que será resultado desta auscultação que foi feita, embora uma auscultação ainda muito duvidosa, muito sui generis, mas pronto, vale a ideia de ouvir as pessoas. Vamos esperar que nós somos de opinião que a discussão deve ser mais abrangente. Era bom termos outras propostas de leis e, sobretudo, termos uma discussão mais aberta à volta de questões estruturantes. Obviamente, a questão do gradualismo dividiu as opiniões. E nós não temos como instituição uma opinião formada. Portanto, há pessoas que são a favor do gradualismo geográfico, outros do gradualismo funcional. Eu
pessoalmente sou contra o gradualismo geográfico. Quer dizer, para mim acho que não faz sentido escolhemos assim municípios a dedo e tentamos dizer que estes podem começar, os outros esperam para depois. E sobretudo com um tempo tão grande como é de quase 15 anos à espera que haja condições. Sim. Eu acho que as autarquias não vão dar todas as condições, mas são um bom tubo de ensaio para o nosso processo de democracia participativa. Muito pessoalmente, bem. Acredito e defendo isso. Agora, há pessoas, colegas na instituição que defendem outras posições, mas a ideia é mesmo esta, temos que ir conversar até chegarmos ao máximo de consenso possível, porque o país é de todos.
Muito bem. Olha, eu tenho a impressão que tenho tempo para mais um ouvinte aqui, que é o ouvinte da Willa, que é o ouvinte António Matos. Senhor Matos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor.
Sim, eu queria mais ou menos reforçar essa questão do gradualismo. Por exemplo, aqui na Willa fala-se de dois municípios que poderão participar. E o nosso convidado de hoje, como é que acha que o gradualismo atualmente favorece para os municípios já desenvolvidos? E no nosso caso específico da Willa, temos o exemplo vivo do município do Chipinda, que nem estrada tem, nem banco tem, nenhuma infraestrutura, de momento, que o município tem. E nessa altura, quando é que vai desenvolver e um dia pensar que também se realize as autarquias? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. O senhor presidente, há pouco tempo, foi pedir um apoio à LFM e nós sabemos perfeitamente que os dirigentes continuam os mesmos. Será que vão mudar de atitude para gerir os novos meios financeiros que o presidente da República ia solicitar? São essas duas questões que eu queria propor aos senhores entrevistadores.
Muito bem, muito obrigado. Era, portanto, este era o
ouvido. António Matos,
da Willa. Mas, Mayra, parece que tens aí uma pergunta e eu vou... Vai ter que ser que tudo muito breve.
E esta pergunta é possível que seja também de fácil resposta. Mulemessa Moena pergunta ao Frei Júlio como fazer parte da organização Mosaico, porque ele está interessado em ser membro da Mosaico.
Frei Júlio, eu vou-lhe dar 2 minutos e meio para responder a estas questões todas. Faça favor.
Obrigado, é um desafio, porque eu falo muito. A questão que foi colocada por Sr. António Matos, penso que já foi de uma forma respondida, que é, penso que temos que não podemos tratar de forma igual as coisas que são desiguais, mas o Estado tem o dever de reequilibrar as assimetrias. Portanto, os municípios com menos capacidade, se calhar vão devem merecer um pouco mais da intervenção do Estado, mas isso não significaria a ausência de autarquias. Portanto, eu acho que deveríamos ver as nossas fronteiras municipais, obviamente, mas os municípios, por mim, devem todos começar com autarquias e vamos ver se eles conseguem, com o andar do tempo, ser mais atrativos para os vários quadros que existem. Isso não pode ser critério de dizer que não há quadros. Não há quadros, manda-se quadros para lá, porque não anda quadros a mais. Portanto, eu acho que, este, para mim, o gradualismo é até anticonstitucional. Se há um argumento a favor dele, este argumento ainda não, para mim, não foi bastante convincente, e não se calhar disso que se trata, mas estou claramente a favor de autarquias em todos os municípios e depois vermos qual o município que precisa de mais apoio da estrutura central. O recurso ao FMI é se calhar, um dos bens, uma das coisas que nós estávamos a precisar, porque nós também vimos que estes empréstimos, nomeadamente da China, sem condicionantes nenhumas, mas também tapando os olhos a tudo quanto são más qualidades das obras ou desvios de fundos, não resolvem nada. A minha esperança é que com o FMI nós consigamos ter uma cultura de prestação de contas que não tivemos ao longo dos anos passados. E sabemos que o FMI há de ser mais exigente na prestação de contas. Agora, esperamos é que a nossa equipa negocial tenha poderes para não
fazer, não vender, não pôr os países totalmente dependentes do FMI.
Okay.
Também muitas vezes o FMI põe medidas estritamente económicas que nem sempre são sociais.
Sim.
Ou estritamente financeiras que fecham os olhos a muitas questões sociais.
Frei Júlio,
muito antes,
tem menos de um minuto.
Jovem como nós. Então espero que
sim, Frei Júlio.
O FMI ajude nisso.
Frei Júlio, como é que se junta ao Mosaico? Tem 15 segundos.
Chegando ao Mosaico, participando como amigo, pode vir contactar-nos, os nossos endereços estão disponíveis e podemos, pode sim fazer parte da rede de amigos.
Pode enviar um e-mail, pode enviar-nos um e-mail para nós partilharmos.
O nosso e-mail é julio@mosaico.op.org.
Pronto, obrigado. Era Frei Júlio Candeeiro. Muito obrigado, Frei Júlio, por ter participado neste programa. Foi muito elucidativo. Não temos tempo para mais, mas esperamos que volte. Nós desejamos todo o sucesso com a Mosaico, o Instituto para a Cidadania, e com os recursos naturais. Até à próxima. Não se esqueça, sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.